Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Para uma intervenção, por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimento os peticionários, em particular o Sr. António Fonseca, primeiro peticionário. O Sr. Deputado da Iniciativa Liberal trouxe-nos aqui uma história do IVA que tem um ponto de início um bocadinho parcial. É que a história do IVA da restauração começou antes. Começou desde logo quando o governo de José Sócrates aumentou a taxa máxima do IVA. Continuou quando o governo de PSD e de CDS subiu a taxa do IVA da restauração. Aumento esse que foi parcialmente revertido no passado, não abrangendo ainda as bebidas. Há pouco discutíamos o IVA da atividade dos médicos veterinários, noutras circunstâncias debatemos o IVA da eletricidade, penso que mais cedo do que tarde chegaremos à conclusão que o problema de facto aqui é que a taxa normal de IVA é uma taxa de luxo e que a taxa normal de IVA é demasiado elevada para a estrutura da economia portuguesa e que deveria sim haver uma taxa que pudesse diferenciar bens de luxo de bens normais, que são normais ao funcionamento da economia, nomeadamente estes de que estamos a falar, bens e serviços. Já aqui foi dito que as medidas de restrição relativamente à pandemia já foram levantadas, mas que este setor é um dos mais afetados pela pandemia, não só porque sofreu essas medidas durante mais tempo, esteve encerrado mais tempo, mas também porque sofre agora o impacto das medidas que era suposto virem aliviar o impacto da pandemia. Ou seja, quando o governo se negou a apoiar a economia, quando o governo, tendo um orçamento para isso e tendo maioria para isso na Assembleia da República, se negou a aumentar os apoios e transformou Portugal num dos países que menos apoiou a economia, o governo atirou as pequenas e médias empresas para a banca ou para moratórias de pagamento, o que criou um certo alívio no momento da pandemia e no momento da interrupção da atividade, mas cria um problema hoje, porque esses créditos têm que ser pagos hoje, porque muitas empresas estão hoje mais endividadas do que estavam, porque as moratórias das rendas têm que ser pagas hoje e esses valores são hoje acrescidos. E por isso, não enfrentando estas empresas o problema exatamente igual que enfrentavam na altura da interrupção da sua atividade, enfrentam hoje novos problemas e novas pressões que se podem manter apesar da recuperação da atividade a que temos assistido. E por isso queria deixar também aqui o compromisso do Bloco de Esquerda que estamos disponíveis para apoiar as medidas de apoio a este setor, as medidas de apoio às pequenas e às microempresas, todas as medidas de apoio que permitam manter os postos de trabalho neste e noutros setores, nomeadamente através de apoios à tesouraria das pequenas empresas que agora se vêem confrontadas com um fluxo de pagamentos que não existia no passado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Para uma intervenção tem a palavra pelo LIVRE, o Sr. Deputado Rui Tavares.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós encontramos aqui a discutir uma petição que pede apoios para um determinado setor da restauração, nomeadamente os bares, e uma proposta que chega por arrastamento da Iniciativa Liberal de diminuição da taxa de IVA sobre esse setor. Ou seja, o setor pede uma coisa, a Iniciativa Liberal dá uma coisa diferente, apesar de não estar no programa eleitoral, o que não nos deve surpreender, porque eu temo que um dia que eu veja aí alguém a torcer o pé na rua, a Iniciativa Liberal, em vez de oferecer uma mão, ofereça uma descida de impostos a quem acabou de torcer o pé na rua. Caros colegas, não é sempre uma descida de impostos a resposta para tudo. E aqui, num setor que já sofreu com a pandemia, a que os apoios chegam atrasados, mas que é preciso nas rendas, no aumento da inflação, apoiar, o que precisamos é de demonstrar disponibilidade para discutir o que de facto estava na petição e aquilo que traz os peticionários aqui, e o LIVRE desde já demonstra a sua disponibilidade para reunir com os peticionários e para procurar como é que podemos fazer face aos custos crescentes que a inflação traz. Sendo certo que, ao mesmo tempo, nem todas as descidas de impostos, acabámos de defender agora uma nos serviços médico-veterinários, se reflitam sobre o custo final que os contribuintes vão a pagar, nem todas as descidas de impostos resultam. Acho que seria bom aprendermos isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Vamos dar agora a palavra para uma intervenção, uma segunda intervenção, ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por dizer à senhora deputada Mariana Mortágua que esta será então uma terceira vez que concordamos e, portanto, é digno de registro. Nós também concordamos que há uma necessidade de descida de impostos, nomeadamente do IVA, e, portanto, temos aí uma concordância que queria manifestar e, portanto, é assim e temos que o reconhecer. Quanto ao senhor deputado Rui Tavares, gostaria de dizer-lhe que nós, de facto, insistimos genericamente na questão da descida de impostos. O senhor deputado questiona se isso funciona sempre ou não. O ponto é que nós temos visto sistematicamente subidas de impostos e sobre essas temos a certeza que não funcionam de todo. E, portanto, gostávamos de experimentar uma descida de impostos. Quanto ao comentário do PS, eu queria agradecer ao senhor deputado o esforço que teve na leitura dos 600... das 600 e tantas páginas do nosso programa. Tenho a certeza que lhe foi proveitoso, mas queria dizer que nem tudo, que há vida para além do programa. E, portanto, esta não é uma medida à qual tínhamos chegado agora, Sr. Deputado. E, portanto, se o Sr. Deputado tivesse investido o seu esforço para além de ler o programa, de ler aquilo que foram as propostas da Iniciativa Liberal na legislatura passada, teria visto que em 2020 esta proposta foi apresentada e, portanto, esta não é uma discussão à qual tínhamos chegado agora. Nós estamos e estaremos sempre ao lado do desagravamento fiscal, nomeadamente na atividade da restauração, que precisava então e precisa agora não ser sujeita à carga fiscal a que está sujeita. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra mais inscrições e, sendo assim, concluímos este debate e passamos agora para o quarto ponto da nossa ordem de trabalhos de hoje, onde vamos debater a proposta de lei número 5/15 do Governo, que procede à segunda alteração à lei número 73/2021 de 12 de novembro, e que depois arrasta dois projetos de lei, o projeto de lei número 34/15 do Chega e o projeto de lei número 37/15 do Partido Comunista Português. O Governo já se encontra entre nós e temos a informação de que quem vai usar da palavra pelo Governo para apresentar a proposta de lei é o Sr. Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, a quem dou de imediato a palavra. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, permita-me que, na primeira vez em que estou investido de funções executivas perante este Parlamento, possa, em primeiro lugar, transmitir a disponibilidade que é absoluta para que, sobre um tema tão sensível, possamos continuar a desenvolver um diálogo que seja um diálogo cooperativo, tendo em vista garantir uma transição institucional capaz de garantir a segurança e a confiança neste processo de reestruturação. Reafirmo a disponibilidade não apenas da minha parte, mas também das senhoras secretárias de Estado que me acompanham, para que este diálogo possa ser tão profícuo quanto possível relativamente à defesa do interesse do país, porquanto a segurança nacional constitui mesmo o primeiro objetivo e mais prioritário objetivo do Estado, não apenas naquilo que a segurança tem de objetivo, mas também de percepção e de subjetivo. Razão pela qual gostaria de deixar ficar uma segunda palavra, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A administração interna e a segurança nacional constituem, todos afirmamos, uma função de soberania. E, sendo uma função de soberania, trata daquela que é uma matéria da mais importante relevância para a salvaguarda das liberdades, dos direitos e das garantias dos cidadãos. Razão pela qual apelo às senhoras e aos seus deputados para que esse diálogo se faça sempre com o sentido de Estado e com uma convicção profunda de que estamos a tratar de uma das matérias mais relevantes para a garantia, para a salvaguarda das liberdades, dos direitos e das garantias do cidadão e na confiança no Estado de fundamento democrático. A proposta que o Governo submete à apreciação parlamentar tem que ver com a avaliação que foi desenvolvida pelo Governo, tendo em vista avaliar o estado de amadurecimento das transformações que estão em curso e que procuram corresponder a vários objetivos. Em primeiro lugar, ao objetivo de implementação dos compromissos internacionais do Estado português, quer no quadro do Pacto das Migrações, quer no quadro da Presidência Portuguesa da União Europeia, que assumiu a vontade de participar no processo europeu de fortalecimento do Frontex, mas também de criação de uma agência para as migrações e para o asilo, mas, simultaneamente, garantir também no país aquilo que é um objetivo concomitante de salvaguarda dos direitos humanos fundamentais aos que nos procuram para viver, para investir, para trabalhar e para aqui fazerem as suas vidas com dignidade, tal qual ocorre com os 5,7 milhões de imigrantes e lusodescendentes que temos nas diferentes paragens do mundo, que muito justamente foram reconhecidos na intervenção do Sr. Presidente da Assembleia da República nas comemorações do 25 de Abril. E assim como desejamos que os nossos concidadãos que se encontram em 187 países do mundo tenham condições de acolhimento, de integração com dignidade, o mesmo desejamos que ocorra com aqueles que procuram o nosso país. Em terceiro lugar, fazê-lo e concomitantemente fazê-lo com os objetivos do Estado de garantir os compromissos internacionais no quadro da União Europeia no que diz respeito à segurança de fronteiras e à salvaguarda desse compromisso externo do Estado português enquanto Estado de responsabilidade da fronteira externa da União Europeia. Mas queremos fazê-lo, em terceiro lugar, com o envolvimento dos representantes dos trabalhadores e dos trabalhadores funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, procurando garantir que esta transição ocorre na salvaguarda dos seus direitos fundamentais, nomeadamente ao seu estatuto, à sua carreira e ao reconhecimento desse estatuto e dessa carreira. Trata-se, portanto, de um processo que está em curso, que tem níveis de amadurecimento diversos consoante as áreas de diálogo com as diferentes forças e serviços de segurança e, por isso, por entendermos que há níveis de amadurecimento distintos e de querermos promover uma transição segura, tranquila, que suscite confiança nos atores desta transformação e desta mudança institucional, entendeu o Governo submeter à Assembleia da República uma proposta para que a Lei 73/2021 apenas produza efeitos por altura da instalação da Agência para as Migrações e o Asilo. Trata-se, portanto, de uma proposta que compatibiliza estes valores que acabei de sublinhar, pelo que, naturalmente, esperamos a aprovação deste Parlamento de uma proposta que tenha em vista salvaguardar valores fundamentais e, simultaneamente, garantir os compromissos externos do Estado português, muito particularmente garantir uma transição que seja segura, que seja uma transição serena e que garanta o envolvimento e a participação de todos quantos têm responsabilidades neste domínio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro José Luís Carneiro. A mesa não registra nenhuma pergunta ao Sr. Ministro. Afinal, temos duas perguntas ao Sr. Ministro da Administração Interna. O Sr. Ministro responde uma vez só, suponho.
O Rui Tavares também.
Convém que os... convém que os senhores deputados se inscrevam durante a intervenção do orador, porque de outra maneira estamos aqui com algum tempo que